Vamos nos levantar e orar juntos. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por essa absoluta clareza que tu nos concedeste, Senhor. Nós podemos expressar isso em humildade, tão claramente quanto tu nos mostrasse a tua palavra, a tua vontade, todo o teu plano de salvação nesse tempo nos revelaste. Jamais foi antes, Senhor. Tu és fiel, tu és verdadeiro, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Amado Senhor, também hoje à tarde, nós esperamos que tu estejas presente, e nós cremos nisto porque tu prometeste. E aquilo que tu prometestes, tu se mantém seguramente. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Conscientemente, debaixo da direção do Espírito Santo, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. E graça para que a palavra ouvida seja vivenciada, que nós, debaixo da pregação da palavra, vivenciemos o que é pregado, Senhor, aonde quer que o teu evangelho é pregado. As coisas devem acontecer que são relatadas nos evangelhos, porque tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Já agora, nós te agradecemos de coração pela vitória e pela bênção que tu nos darás, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós temos, acabamos de ouvir a primeira pregação do ano de 1988, e nós percebemos aonde o Espírito Santo coloca o dedo. Quando nós, entre os irmãos, estávamos orando no quarto ao lado, eu senti a partir da oração que o irmão Rus estava poderosamente movido, e eu tenho conhecimento suficiente para saber que não se pode abafar o Espírito de Deus, mesmo se às vezes parece um pouco duro, é a pura verdade. É a pura verdade. Quem esteve no último domingo em Zurique pode confirmar que eu disse lá: eu anseio pelo dia quando pessoas recebem o Espírito de Deus como no princípio e de fato são selados, porque eu não quero ter somente pregado, eu quero, junto com as pessoas que ouviram a palavra a partir da minha boca, ir junto com eles para ou passar a eternidade com eles. E faz parte disso que nós tenhamos vivências próprias que são como pré-requisito para o arrebatamento, como condição para o arrebatamento na palavra de Deus, são exigidas na palavra de Deus. Já há algum tempo, como irmãos, já falamos sobre isso e nos admiramos como acontece que tão poucos, de fato, foram batizados no sentido bíblico com o Espírito. Se o irmão Russo aqui disse tão duramente que ele, a partir de agora, não batizará mais ninguém, daquele que ele não saiba que foi, que teve uma vivência com Deus, assim tenho que dizer que o mesmo pensamento já há muitos anos já me moveu. Como nós, como pessoas que batizamos outros, temos que saber que aquele que se quer deixar batizar se tornou crente, crente biblicamente, que não somente quer entrar numa congregação ou seguir a palavra, mas de fato teve uma vivência com o Senhor. Eu creio que um remorso vem a cada pessoa de acordo com a palavra da Escritura, a partir de Romanos, reconheçam que o Espírito de Deus te guia para arrependimento. O Espírito de Deus, que durante a pregação do Evangelho está presente, convence de três coisas. E eu desejo ler essas três coisas. E então nós podemos nos provar a nós mesmos e o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus foi atuante em nós ou é atuante, e então nós voltaremos aquilo que já foi tocado. João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu, naturalmente, não estou preparado para a coisa. A palavra me surpreendeu. E, mesmo assim, a palavra ainda está escrita. Nesse caso, é capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Aqui, desejo ler a partir do versículo 7. Vamos nos levantar para isso, se eu posso pedir. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, já, talvez a partir do versículo 6. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador ou Ajudador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E ouçam agora precisamente, e quando ele vier, convencerá o mundo, ou abrirá os olhos do mundo sobre pecado. Esse é o primeiro. E abrirá os olhos do mundo sobre pecado. Segunda coisa. E da justiça. E terceira coisa, do juízo. E para o que eu sou mais grato ainda, é que essas três coisas, no próximo versículo, nos dois próximos versículos, são explicadas. Ou nos próximos três versículos são explicadas. Vamos pensar nisso. e abrirá os olhos do mundo sobre o pecado e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós, nesse lugar, desde o começo, tivemos as indicações de Deus, tudo o que é proclamado, a indicação de tudo que for pregado, ou seja, colocar no fundamento bíblico, fundamentalmente tudo. Aqui não valem opiniões, podem até ser tão antigas ou boas, aqui somente vale a palavra de Deus. Agora eu desejo que vocês, com a mão no coração, respondam essas três perguntas ao Senhor. O Espírito de Deus, a você, preciosa irmã e amado irmão, pôde mostrar a você o que é incredulidade e o que trouxe consigo e que causou a primeira transgressão no Jardim do Éden, foi a incredulidade em direção à palavra, e a incredulidade guiou para desobediência para a queda no pecado. E a queda foi perfeita. Aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Vocês podem indicar para o dia nas vossas vidas onde se tornou consciente a vocês, se tornaram cientes que vocês estavam na incredulidade e estavam perdidos na incredulidade e que os vossos olhos foram abertos de acordo com a palavra do nosso Senhor. Se não crerem que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. Mas vocês sabem de um dia no qual foi explicado a vocês através do Espírito que Ele é e que vocês chegaram à fé nele como vosso Salvador pessoal. Então digam amém uma vez. Amém. Isso tem que ser assim. E especialmente difícil tem as crianças que cresceram em casa de pais crentes. Eles têm uma dificuldade muito grande. Eles são protegidos e são protegidos de muitas coisas. Então, é às vezes difícil de ter uma linha clara. Isso eu tenho que reconhecer. E eu me inclino sobre aquilo que é direito e o que foi dito. Também crianças de casas de pais crentes, assim como seus pais, quando se tornaram crentes, têm que vivenciar a Deus da mesma forma. E aí pensamos na expressão do irmão Branham, que ele assumiu de David Duplessis, que Deus não tem netos, mas somente filhos. De acordo com a palavra da Escritura, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. está até na carta aos Hebreus. Vocês conhecem todos o Novo Testamento muito bem e certamente também o Antigo de uma boa forma. Nós lemos adiante sobre juízo e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Talvez deixamos versículo 10 de fora, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O que aconteceu? Justificação divina foi concedida através da crucificação e ressurreição. Deus devolveu a justiça aos seres humanos e por isso Cristo subiu e como sumo sacerdote, em função do seu próprio sangue, que ele derramou para interceder por nós. Mas eu desejo falar especialmente, não passar levemente sobre um ponto especial que aqui foi enfatizado. Eu creio em uma conversão com lágrimas, em um voltar-se a Deus com todo o coração, com um grito da alma. Assim eu também vivenciei. Mas pode naturalmente ser que pessoas de diversas formas vivenciam a Deus. Por isso é aconselhável que ninguém passe adiante a sua história de conversão em todos os detalhes, para que outros não pensem: agora, tudo isso tem que acontecer comigo também. Se não acontecer assim, então não me tornei crente. Nós vemos até na Santa Escritura, às vezes, as pessoas tornaram-se somente crentes, então foram batizadas, e então foram batizadas com o Espírito. Então aconteceu, enquanto Pedro ainda pregava, que o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a sua fala, e não houve muito tempo para eles para fazer isso ou aquilo ainda, mas o Espírito de Deus veio sobre eles e os convenceu. Eles se converteram, foram nascidos de novo e batizados com o Espírito em 10 minutos. Vocês podem ler a pregação. Quem pode ler bem, pode até em 5 minutos. Se o Espírito de Deus de fato está presente e se nós entrarmos no atuar do Espírito, então não precisamos de 100 anos, talvez não de 3 horas também. Então pode acontecer em alguns minutos. Mas eu me lembro muito bem nos tempos, ou gosto de me lembrar dos tempos, quando de fato até as 1, 2, 3 horas da manhã estávamos em oração, até que tínhamos vivenciado a Deus. Houve de fato tempos, então não se olhava no relógio, mas esperava-se pelo Senhor. E se ele não respondia, então não podia se levantar. Não podia sair assim simplesmente. E eu desejaria que o Espírito da graça e da oração fosse derramado sobre nós, como foi de acordo com a palavra de Zacarias, com o profeta Zacarias, será derramado sobre Israel. Se quando olharam para aquele ao qual traspassaram, se olharmos para aquele que por nós foi perfurado, E se sabemos o que ele assumiu sobre si, então o Espírito da graça, do arrependimento, então o Espírito de Deus deve vir sobre nós e está. Eles chorarão amargamente e lamentarão como se lamenta pelo primogênito e se lamenta. Cristo, primogênito, morreu na cruz por você. E isto atinge os nossos corações, isso nos move. E eu penso, e isso é o que necessitamos. Então tudo se torna diferente. Eu ainda virei ao terceiro ponto. Se o segundo já foi totalmente esclarecido, sob juízo, é justiça. Deus, através de Cristo, ele pôde devolver a justiça divina e proclamar a liberdade. A nossa justiça é como uma veste manchada, mas a justiça de Deus, que nós, através de Cristo, recebemos, é a justiça dos santos. Eu vos lerei do Apocalipse, provavelmente capítulo 19, como eu disse, eu sequer estou preparado. Em algum lugar está aqui, Apocalipse, capítulo 19, e pensem, aqui a noiva é mostrada nas bodas do Cordeiro, descrita aqui. Eu leio a partir do versículo 6, e eu vi como uma grande voz, que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. Essa multidão no céu, a noiva do Cordeiro, recebeu a justiça divina, foi vestida com isso. Muitos se perguntam quais são as vestes de casamento. Aqui vocês têm a justiça de Deus, dependendo da tradução, as obras justas dos santos ou justiça de Deus, mas aqui nós temos, porque a multidão vestida de branco foi lavada pelo Espírito de Deus, foi convencida da incredulidade, convencida da justiça e do juízo. E onde está o juízo? Do que consiste? Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 16. Aqui está sobre juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Há pessoas crentes que sempre falam que querem, têm que lutar ou disputar com o diabo. Eu não pertenço a esses. Eu pertenço àqueles que creem que Jesus Cristo, a semente da mulher, veio e esmagou a cabeça da serpente. Eu pertenço àqueles, como o irmão Branham disse ontem, glória a Deus, por isso ele disse, a serpente de cobre representa a justiça. Vocês veem como o Espírito de Deus mostrou profundamente. Deus nos abriu os olhos sobre isso. Também sobre o juízo, que o príncipe desse mundo já foi julgado e que Jesus Cristo, como Filho de Deus, como vencedor do Gólgota, já sobressaiu. Essas são coisas que nos movem no nosso profundo íntimo e nos tocam. Eu também não pertenço àqueles que querem consertar alguma coisa aqui da frente, mas eu pertenço àqueles que leem a palavra de Deus no contexto quanto seja possível. E aquele que foi tocado ao ler da Santa Escritura, temos que sempre atentar para quem isso foi direcionado. Isso é absolutamente importante. Quem lê a Santa Escritura sem estar ciente para quem o Senhor está falando agora, ele, às vezes, pegará a cabeça entre as mãos, estará desesperado e perderá a esperança. Mas quem sabe a quem o Senhor falou o quê, ou João, por exemplo, então fomos ajudados. Houve tais aos quais o Senhor chamou para si com as palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Então, vocês podem ler Mateus 23, como ele, de fato, aos escribas, ele passa a eles e diz: ai de vocês, hipócritas. Então vem toda a lista, uma coisa após a outra. E quando ele se voltou à multidão, então ele se lamentou do povo. Vamos discernir, ao ler da Santa Escritura, do que se trata, quem foi mencionado. Eu vos lerei. Porque sobre isso, o Senhor, ele mesmo deu testemunho. Em Lucas capítulo 7, aqui o nosso amado Senhor, ele falou do ministério, deu testemunho do ministério de João Batista e tornou bem claro o que havia acontecido lá. Eu leio de Lucas 7, versículo 26. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Agora ouçam atentamente. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E no próximo versículo, lemos a explicação daquilo que já acabamos de ouvir. Versículo 29 e versículo 30, vocês podem sublinhar já. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Vocês perceberam do que se trata aqui? Havia dois grupos diferentes, eu vos lerei para que vocês de uma vez por todas saibam. Mais uma vez, eu agradeço por esse livro da Bíblia. Graças a Deus pela Santa Escritura. Graças a Deus por Ele falar conosco através da Sua Palavra. Eu estou convicto que Deus quer começar no começo desse ano certo conosco. Ele quer nos guiar através do Seu Espírito para arrependimento e que nós produzamos frutos do arrependimento. Não que falemos, mas que possamos seguir os frutos do arrependimento, de fato. Vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Isso eu já tinha indicado, mas aqui também está, versículo 2. Mas leia a partir do versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, assim por diante. Vocês todos conhecem a passagem. E todos os publicanos, cobradores de impostos, pecadores e prostitutas, todo o povo baixo veio, todos vieram e perguntaram: o que devemos fazer? O mesmo foi no dia de Pentecostes. A pergunta foi: o que devemos nós fazer? O que nós devemos fazer? Quem não perguntou quem foi esse? Foram os escribas e os fariseus. Eles não tinham pergunta. Eles estavam sobre tudo. Eles sequer foram mencionados. Amados, eu creio que chegamos aqui para fazer crítica, mas para nós subjugarmos debaixo da palavra de Deus. Subjugarmos a palavra de Deus, e que cada um que ouve uma pregação, uma proclamação bíblica, deve perguntar a si mesmo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Vocês podem crer isso de mim, se vocês têm tanta confiança e fé. Eu digo essa frase, às vezes num dia, mas várias vezes. Eu digo: Senhor, mostra-me o que devo fazer. Deixa-me tomar as decisões que tu tomasses por mim. Isso não é uma coisa uma vez na vida só. Aquele que começa o caminho com Deus, isso caminha conosco através de toda a nossa vida. Posso perguntar a vocês quando nosso Senhor disse, Salvador disse: não a minha, mas a tua vontade aconteça? Foi quando ele alimentou 5 mil ou 7 mil, ou esteve aqui e lá? Quando foi? No Getsêmane, no caminho para o Gólgota, no caminho da morte, quando você falará, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Quando você estiver pronto para morrer com Ele e para viver com Ele. Também nós aí temos que ver onde, o que foi dito, quando e que contexto. O cálice amargo lhe foi passado e ele disse, Senhor, ou Pai, se possível, então deixa esse cálice passar ao largo de mim. Mas ele disse, não, justamente por isso eu cheguei nesta hora. Também, às vezes, nós diríamos, Pai, deixa esse cálice amargo passar ao largo de mim. E se então ficamos silenciosos, então fala dentro de nós, Deus justamente nos guiou para essa hora, para que o nosso caminho termine, nossa vontade acabe e que a vontade de Deus aconteça e que nós entremos pelo caminho de Deus. Tudo no seu lugar, no seu tempo. Como está com você? Como está com todos nós? Você já pode dizer de coração, ó Deus, eu quero fazer a tua vontade. Vocês sabem que isto é o tudo. Pois o que está escrito em Samuel, desobediência é como o pecado da feitiçaria e a vontade própria é como idolatria. E alguém pode dizer, o que é idolatria? Eu, idólatra? Eu não estou entre os pagãos? Aqui, a idolatria pode ser pior do que lá. Cada vontade própria e cada dureza do coração, cada caminho próprio e tudo o que nós mesmos fazemos é um horror para Deus. Nós temos que nos tornar uma parte daquilo que Deus faz agora. E Ele, no começo desse ano, nos deixou ouvir tal pregação e não vamos nos perguntar porque veio como uma teve que vir como uma tempestade sobre nós. Vocês não sabem que uma boa tempestade purifica o ar e simplesmente necessário. E eu espero que também aqui vejamos os contextos. O Espírito de Deus guia ao arrependimento, ao remorso, à conversão. O Espírito de Deus convence do pecado, que não cremos nele, como disse a Escritura. O mesmo Espírito de Deus nos convence adiante de que a justiça de Deus nos foi concedida de novo. E então vos digo o que acontece. E eu posso mostrar a vocês uma conversão de forma assim. Primeiro vem o Espírito de Deus sobre a pessoa e convence-o da sua maldade, da sua perdição e tudo o que está aí, que você mesmo sente asco de você. Se eu aqui trago as palavras sobre meus lábios, que eu já às vezes me dei como título a mim mesmo na hora da autoprovação e do arrependimento, então vocês todos sairiam daqui. Mas uma pessoa que vem na presença de Deus, com esse acabou, ele não pode mais. O que o profeta Isaías disse quando entrou no santuário de Deus? Eu sou uma pessoa com lábios impuros e moro no meio de um povo com lábios impuros. E tinha acontecido com ele. Ó Deus, coloca-nos na tua presença para que possamos ver quem somos e para quem ver quem você é e para ver o que tu fizeste de nós. A segunda coisa, se passamos por esse primeiro processo e para colocar sobre de novo o fundamento bíblico, eu vos lerei Romanos 7. Não pensem que os servos de Deus, como santos aí, vieram aqui sobre essa terra, como se estivessem aí pairando sobre todas as coisas. Paulo, em Romanos 7, ele dá uma confissão aqui, que cada ser humano que se torna crente tem que dar. Não há nenhum caminho que passe longe disso. Talvez eu deva ler aqui, para que vocês saibam que a tempestade não vem aqui da plataforma, mas vai partir de Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo foi atuado. Romanos, capítulo 7, vocês podem ler muito. Eu lerei a partir do versículo 16. Talvez já, versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Quem de vocês já disse isso uma vez? São poucos améns que eu estou ouvindo, mas hoje podemos ainda todos dizer isso. Quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, então você é despido. Então não pode ser mais nada colocar, decorar e passar maquiagem. Então você é como você é, diante do Senhor. E não lá numa plataforma, mas no meio do público. Aqui nós lemos, sim, o que faço não o aprovo ou é incompreensível para mim. Porque não o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, o que odeio, isso faço. Quem pode dizer isso uma vez? Que já se passou com vocês assim? Não precisa ser sempre todo dia, mas certamente esse é o testemunho de todos nós. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nós poderíamos entrar em coisas profundas aqui. Deus, na sua onisciência, ao ser humano caído, ele teve que pegá-lo e convencê-lo e deu a lei para mostrar a ele onde, do que consistia a sua transgressão. E por isso Paulo escreve aqui, o que quero fazer, versículo 16, mais uma vez, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem de vocês já foi sincero assim? Como está aqui na Santa Bíblia, como é dito aqui. Isto é assim. A palavra de Deus em todos os pontos verdade. Lemos adiante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Um homem de Deus, um apóstolo, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que ouviu palavras que não podia nem expressar, um homem que pôde dizer o mistério que foi esteve oculto aos filhos dos homens desde o princípio, agora foi revelado aos seus santos servos e apóstolos. Aqui, ele derrama o seu coração. E eu vos digo, porque essa diversidade do Novo Testamento, para que cada indivíduo da congregação e em cada situação na qual nós podemos chegar, possa então estar descrito, para que nós, a partir da Santa Escritura, possamos receber a resposta divina. Por isso, todas essas coisas estão escritas. Eu leio adiante, versículo 20, Deus nos ajude. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Adiante está no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E então vem o grande grito. Aqui Paulo não coloca o seu estado antigo, ele resume tudo o que faz parte de uma conversão bíblica. E então ele exclama aqui, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não sabia nada de eleição, com certeza, mas ele mostra que o teu e o meu caminho, o teu, a tua e a minha situação, a tua e a minha luta, a quantos passou assim, que às vezes, não somente diante de Deus, mas diante de pessoas, se envergonharam, estavam alegres, que ninguém viu e que ninguém ouviu. E o que falamos então? As palavras, eu não quero expressar. Vamos permanecer na exclamação desesperada. Ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E com isso, ele quis fazer o fim? Não. Isso não é o fim. Este é o fim do remorso, do arrependimento, da conversão interior. Tudo é virar de cabeça para baixo. E você grita, ó, eu, homem miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe como o irmão Branham, ele chama o corpo uma casa da peste, uma coisa que fede já à distância. Ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Precioso coração, Se você ouviu até agora, então ouça ainda o que está escrito. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aconteceu. Ele descreveu interiormente, através do Espírito de Deus, todo o caminho de uma correta conversão, ele mostrou. Até aí, ó, eu, homem miserável, eu fui vendido com os pecadores e foi passado lá. Todo meu esforço em vão, tudo um fracasso, não posso mais. E então vem o grito, graças a Deus, aconteceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo. Eu sei que Deus pode deixar cair o martelo, descer o martelo, mas aqueles foram batidos embaixo, então vem depois o bálsamo sobre a ferida e ele cura de novo, assim está escrito. Tu bates e tu curas de novo. Mas curar somente pode ser aqueles que se tornaram corações abatidos. Porque lá, onde Deus no santuário, e naquele, lá mora Deus, que, e pode fazer naqueles que estão coração abatido, espírito aquebrantado. Mas quem vem lá levantado, vocês podem esquecer esse aí. Uma pessoa agraciada que saberá quem o agraciou. Eu tenho que chegar ao fim, porque a força física também não tenho a sem fim. O irmão Rusty, sim. Deixe-me abrir o próximo capítulo. Um capítulo, isso nós todos agora pegamos. Eu estou tremendo em todo o corpo. Nós todos passamos por isso. E quem ainda não foi tomado por isso, ele peça a Deus que seja tomado por isso. O Evangelho entra em nossas almas e nós perguntamos o que tenho que fazer. O estado do ser humano, como Deus o vê e como de fato é, nós aqui em Romanos 7 recebemos descrito detalhadamente até o ponto: ó, eu miserável, quem me libertará do corpo dessa morte? Eu desejo fazer o bem de coração, eu concordo com Deus e sua palavra, e percebo sempre que não consigo e não consigo. E então alguns que quase querem desistir, antes de ler o capítulo 8, deixe-me citar para vocês a palavra da primeira carta a João. Aqui nós temos um mediador no Pai. Uma pessoa foi agraciada, não precisa ficar desesperada. Ninguém que colocou sua esperança em Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, precisa ficar desesperado. E ninguém que caiu precisa ficar caído. Levanta-te no nome do Senhor e caminha adiante com o teu Deus. Romanos capítulo 8. Uma diferença como dia e noite. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! De todo desespero e a aflição da consciência, a luta interior, E então, chegando à vitória em Cristo, não há mais condenação, porque a lei da vida em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória seja a Deus. Se isto não é evangelho, então eu não sei o que é evangelho. E se pudermos vencer a Deus alguma vez, então é hoje. Hoje, o que falamos ontem ou anteontem, há tempos que o tempo está próximo, está chegando cada vez mais próxima. E de repente, o tempo não está somente próximo, de repente, o tempo chegou, a hora de Deus chegou, que nós todos, através de uma conversão bíblica, nós passemos por isso até que nós temos vencido a Deus de acordo com o modelo cristão primitivo e ninguém mais tenha que perguntar ao próximo: você pensa que eu sou convertido? Isso existe de fato? Quem ainda tem que perguntar se ele está convertido, ele provavelmente não está convertido. Quem ainda tem que perguntar se ele está nascido de novo, provavelmente não é nascido de novo. Eu digo isso intencionalmente, não digo isso em alta voz. Tais exortações profundas são melhor aplicáveis se são feitas em amor, mas com seriedade. Que Deus, nesse primeiro dia do ano de 88, possa dar um fundamento bíblico na tua e na minha vida, colocar um remorso e arrependimento divino até o batismo no Espírito Santo, conceder a nós, onde não mais nós temos que ajudar alguma coisa, mas onde o bramido do céu vem e o Senhor se revela entre os seus. João, ele mandou de volta as pessoas que sequer estavam prontas para se arrepender. Ele diz: vocês, víboras, quem colocou no vosso pensamento que vocês possam escapar da ira que virá, tragam pelos frutos do arrependimento. E como nós lemos, nosso Salvador, ele pegou os ministérios de João Batista e com poucas frases, ele muito cabivelmente descreveu. Eu lerei mais uma vez no fim, Lucas 7, versículo 29 e 30. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, ou cobradores expostos, tendo-se sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. E vocês podem ler, João, ele proclamou a vontade de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Ele não somente batizou, ele anunciou o reino de Deus e tudo o que faz parte. E aqueles que aceitaram se deixaram batizar. E então está, como já foi enfatizado anteriormente, no versículo 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. não era de acordo com a sua, com o seu conhecimento e seu ensinamento. Eles não estavam prontos para se submeterem à vontade de Deus. Eles não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus. Pelo contrário, eles fizeram o possível e impossível para causar dano à causa de Deus. Amados, reconhecemos nós no tempo da visitação da graça de Deus que todas as coisas agora foram trazidas, têm que ser trazidas ao estado certo, e para isso faz parte também o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo, qual seja naqueles que de fato ouviram o Evangelho e pelo Espírito de Deus foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Se vocês não compreenderam isso, como a justificação divina aconteceu, como vocês podem tê-la, então? Nós temos que saber essas coisas e vivenciar. Não somente saber, nós temos que vivenciá-las. E que o Todo-Poderoso Deus, que a mim e eu creio que a todos nós, hoje, tão surpreendeu-nos tão, com tanta graça e nos visitou, que Ele possa nos abençoar. Que Ele possa conceder graça, que a Sua palavra, que nós ouvimos em todos nós, possa cumprir aquilo para o qual Ele a enviou. E eu vos dou a todos um conselho: deixai toda a conversa uns com os outros, somente o necessário, não com a boca amarrada. Isso não penso, eu não digo isso. Não que alguém olhe na outra direção ainda, se alguém vê. Não, não penso assim. Mas eu penso conversas que não são necessárias. Vamos deixar para que o Espírito de Deus possa atuar adiante. Vocês sabem, se tomamos um remédio, às vezes demora 2-3 horas, então vem o efeito. Eu creio que o efeito da revelação que hoje nós vimos, ouvimos aqui e recebemos, participado, nós todos sentiremos. Eu sou grato a Deus de coração. Vocês também? Vocês de fato são gratos a Deus? Amém. Amém. Não há resistência em vocês? Amém. Amém. Vocês todos querem vencer a Deus? Amém. 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 Vamos nos levantar. Quem não tem vergonha de dizer o que Paulo, em Romanos 7, o que ele disse tudo, diga uma vez amém. Assim nós somos aos olhos de Deus. Ele julgou a nossa condição corretamente, mas ele fala através do profeta Isaías: se os vossos pecados forem vermelhos como o sangue, deves tornar alvos como a neve. Que o Espírito de Deus agora possa convencer do pecado, da incredulidade e então da justiça que Deus nos deu. E também que o príncipe desse mundo já foi julgado. Quem crê que nós, através da graça de Deus, a partir de Romanos 7, podemos ser colocados e fomos passados de Romanos 7 para Romanos 8? Amém. Amém. Quem está pronto de dizer de coração: a tua vontade aconteça? Amém. De coração: a tua vontade aconteça. Quem quer de coração dizer: o teu reino venha? Amém. Pai Celestial, Tu nos vês a todos. Atue adiante através da Tua Palavra e através do Teu Espírito na multidão Tua comprada pelo Teu sangue. Amado Senhor, eu peço por todos e eu me coloco agora na Tua Palavra de João 17. Eu não peço só por vós, mas por todos que, através da vossa palavra, chegarão à fé em mim. Tu oraste por todos, também por nós, por mim, por todos que jamais tornariam crente. Tu oraste por todos eles. Fiel Senhor, nós te agradecemos por isso. Tu, nós, pessoas miseráveis, nas quais não há nada de bom, que foram dados à morte e à perdição, e Tu nos tomaste e colocaste o espelho da Tua Palavra diante de nós, diante dos nossos olhos, e nós pudemos reconhecer a nós mesmos. O veneno da serpente cumpriu a atuação em nós, o efeito em nós, mas Tu esmagaste a cabeça da serpente. E assim como Moisés elevou a serpente e todos que olharam para ela viveram, assim Tu, como Cordeiro de Deus, na cruz, foste elevado. Nós olhamos para Ti, Tu que esmagaste a cabeça da serpente e o veneno do pecado, o aguilhão da morte, retiraste, arrancaste para fora. Tu venceste o príncipe, julgaste o príncipe desse mundo. Tu disseste, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Aleluia! Oh, meu Deus, graças seja a Ti pela vitória do Gólgota. Satanás, ele foi arremessado para baixo, o inferno foi vencido, a morte foi vencida, o pecado foi perdoado. Aleluia! Senhor, Tu trouxeste nova vida à luz através da ressurreição a partir dos mortos. Ó Deus, o que Tu fizeste de bem a nós hoje. Aleluia! 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 Glória seja a Deus, glória seja a Deus. Tu hoje fizeste muito bom para nós. Tu nos mostraste que nós temos que ser crucificados juntos. Tu nos explicaste como culpados e então nos libertaste. Ó Deus, somente quem se reconhece como culpado e é como julgado corretamente, pode ser agraciado. Somente quem a si mesmo se vê, reconhece como perdido, pode ser salvo. Senhor, deixa a proclamação original voltar à congregação. Meu Deus, eu te peço, equipa os irmãos, reveste como evangelistas com fogo e espírito. Ó Salvador, a Ti seja a glória e a honra. Senhor, deixa-nos esquecer o que o mundo diz ou pensa sobre isso. Nós estamos diante de Ti. E a única pergunta que nós temos é como estou eu diante de ti, fiel Deus. Inclina-te, volta a tua face para nós. Abençoe, Senhor, a tua herança. Aleluia. Ó Deus, ó Deus, levantai todas as vossas vozes e agradecei ao Deus vivo. Aleluia, aleluia. Para proclamar a liberdade aos amarrados. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Eu já tive colocado de lado e de repente veio uma palavra do Senhor a mim e eu desejo ler as passagens bíblicas na fé, na confiança que Deus nos concederá um ano da visitação da graça, como jamais vimos antes e jamais vivenciamos antes. Vocês todos sabem do Antigo Testamento, do ano de jubileu, quando 49 anos tinham passado, 7 vezes 7, então vinha o 50º ano. Esse foi o ano de jubileu. O nosso Senhor, Ele leu essa palavra em Lucas 4, mas primeiro lerei de Isaías 61, e eu vos peço a todos e se posicionem para vivenciar isto que foi predito e prometido aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ouvimos isso? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E agora vem. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vos lerei essa passagem que o meu Senhor leu do Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Após estar e cerrando o livro, mas hoje nós não precisamos ler. Vamos crer de coração que este ano será um ano aceitável, um ano de aceitar o ano de jubileu, onde todos podem sair livres. Cada amarração, cada escravidão, tudo o que possa existir, que na fé nós exclamemos esse ano e vivenciemos que os amarrados se tornem livres, os que estavam amarrados sejam libertos. Vocês podem crer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu digo, Ele abriu o livro no lugar certo, amém? Amém. E Ele parou na palavra certa, somente onde é falado do ano do jubileu, não no dia do juízo. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é fiel. Eu sei, hoje acontecem grandes coisas no nosso meio. Hoje acontecem grandes coisas nos nossos corações. Nós não seremos mais os mesmos depois desse dia. Deus concedeu assim a Ele. Seja gratidão por isso. Aleluia. Glória seja a Deus.